Executivo. Tem início a transmissão ordinária da reunião ordinária de número 66 da 25ª Legislatura desta quinta-feira, dia 24 de outubro de 2024. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações da Câmara Municipal de Divinópolis. Para uso da Tribuna Livre, o cidadão Alexandre Luciano Ferreira falará sobre a inclusão social. Informamos que, conforme portaria publicada pela Prefeitura, o Dia do Servidor Público, tradicionalmente comemorado no dia 28 de outubro, foi antecipado para o dia 25. Em razão disso, comunicamos que não haverá expediente na Câmara Municipal amanhã em respeito à comemoração do Dia do Servidor Público. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 24 de outubro de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus, quero abrir os trabalhos da 66ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também a vereadora Ana Paula Quintino que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e a liberdade proclamados no presente, na presente declaração sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico e internacional do país ou no território da naturalidade da pessoa, seja esse país um território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania.
Obrigado ao vereador Breno Júnior. E a vereadora Ana Paula Quintino. André. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. André do MDB. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Registrar aqui a presença do vereador Releide Oliveira, vereador do MDB, senhor André. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor secretário Neiburg, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Leitura de correspondência. Ficha de inscrição da Tribuna Livre. Alexandre Luciano Ferreira, que se inscreveu para falar sobre inclusão social do Legislativo. Ofício de número 023/2024, de 24 de outubro de 2024. Que justifica a ausência da reunião ordinária do dia 24 de outubro de autoria do vereador Roger Viegas, do Executivo. Ofício Segov, de número 265/2024, de outubro de 2024, que responde ao requerimento de número 241/2024, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Segov de número 261/2024 de outubro de 2024, que informa que as solicitações das indicações de números 1.247, 1.248, 1.249, todas de autoria do vereador Flávio Marra, foram encaminhadas às secretarias responsáveis e, nos casos necessários, inclusas nos respectivos cronogramas de serviço. Ofício Segov de número 264, 267 de 2024, de outubro de 2024, que informa que as solicitações das indicações abaixo citadas foram encaminhadas às secretarias responsáveis para o estudo de viabilidade de atendimento e, nos casos necessários, inclusão nas respectivos cronogramas de serviços. São elas: CM 1.368, 1.369, 1.370, de 2024, todas de autoria do vereador Deusdete Campos. CM 1.250/2024, de autoria do vereador Flávio Marra. CM de 1.560, 1.561, 1.562, 1.563 e 1.564/2024, todas de autoria do vereador Hilton de Aguiar. CM de número 371, 372 e 373/2024, de autorias do vereador Israel da Farmácia. CM de número 1.182/2024, de autoria do vereador Periquito Beleza. CM 1.404, 1.405/2024, de autoria do vereador Rodson Zé Milton. CM de número 1.273, 1.274, 1.275, 1.276 e 1.277/2024, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. De terceiro, ofício de número 44/2024, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Municipal de Educação de Divinópolis, que comunica a realização da reunião ordinária do dia 30 de outubro de 2024, no horário das 14 horas e 30 minutos, às 16 horas e 30 minutos, no auditório do Sintran. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Solicito ao nobre secretário a gentileza de fazer leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matérias do expediente. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 125 de 2024. Institui a autorização da obrigatoriedade da capacitação dos profissionais da rede pública municipal de ensino para atendimentos de alunos com transtorno do espectro autista e da outras providências. Vereador autor Hilton de Aguiar. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 47/2024 dispõe sobre a reversão do imóvel objetivo da doação de tratar da Lei de número 7.508 de 29 de dezembro de 2011 ao Patrimônio Imobiliário Municipal. Autoria Gleides Azevedo, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal 48/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 6.518.950,40. Autoria Gleides Azevedo, Prefeito Municipal. Mensagem modificativa do projeto de número 78 de 2024, ofício EM 078/2024, mensagem modificativa, projeto de lei EM 045 de 2024, que atribui zoneamento de uso e ocupação de solo ao lote de número 244, quadra 134, zona 003, localizada no bairro Santa Luzia. Autoria Gleides Azevedo, Prefeito Municipal. Indicação de número 1899 de 2024. Solicito ao seu prefeito municipal, Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos na rua José Machado Gontijo, no trecho entre as ruas Pedro Martins Machado e José Penhalaine, no bairro Santa Lúcia. Vereador autor Ney Burger. Indicação de número 900 de 2024. Solicito ao prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos na rua Bruxelas, entre as ruas Berlim e Bom Sucesso, no bairro Vale do Sol. Vereador autor Ney Burger. Indicação de número 1455/2024. Solicito ao prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a poda das árvores situadas na rua Orion, próximo ao número 550, no bairro Manuel Valinhas. Vereador autor Roger Viegas. Indicação de número 1501/2024. Solicito ao prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização da operação Tapa Buracos na rua Bruxelas, no trecho entre as ruas Alzira Fonseca e Joaquim Manuel Pereira, no bairro Sagrada Família. Vereador autor Ney Burger. Moção congulatória de número 99 de 2024. Moção congulatória em homenagem ao restaurante Delícias da Ana. Vereador autor Ney Burger. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Ney Burger. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Alexandre Luciano Ferreira, que irá falar sobre inclusão social. Com ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora, líder do Avante e líder do governo, vereadora Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, peço licença para falar do meu lugar.
Concedida, excelência.
Boa tarde, senhores vereadores, pessoal que está em casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer algumas coisas em relação à minha saúde. Eu estou melhorando, viu, gente? Até trouxe para mostrar para vocês, e às vezes os outros acham que a gente está brincando, né, presidente? Eu trouxe a minha última dose da vitamina B12, que eu vou tomar hoje, e eu espero que semana que vem, quando eu for fazer o exame, que ela já esteja no nível aceitável para mim poder voltar a trabalhar como eu gosto de trabalhar. Porque quando eu fiz o exame, ela estava em 286. Ninguém consegue trabalhar dessa forma. Então vai dar tudo certinho. Então realmente, gente, é só isso mesmo. Isso aqui é devido ao Covid que eu tive em fevereiro. Não tenho nada além disso, da queda das vitaminas no meu organismo. O presidente tem acompanhado, que ele tem sempre falado para ele como é que eu estou. Então é só em relação a isso. Né? Já tem gente acendendo vela, encomendando missa, calma. Eu acho que não está na hora ainda não. Vamos cuidar das vitaminas que vai dar tudo certo. Ontem, nós tivemos aqui nessa casa um encontro promovido pelo grupo de mulheres EVA, que foi denominado EVA. É um grupo de mulheres servidoras municipais e que tem uma representante dessa casa, que é a Rosa. Então, o tema que foi abordado ontem foi sobre a descriminalização da mulher no ambiente de trabalho. Ou seja, aqueles assédios que às vezes são muito claros ou que passam de leve, mas que não deixa de ser assédio. E eu vou aproveitar o gancho da fala de uma integrante da assistência social, que ela falou o seguinte, que às vezes dentro do próprio ambiente de trabalho, colegas de trabalho acham que outras mulheres, que no caso a gente estava falando das mulheres, nós somos sem cérebros. Somos pessoas ocas. Aí eu tive que sair. Pedi desculpa, interrompi a reunião e tive que sair. Aproveitei o meu espaço e falei o seguinte. Tem gente que acha que tem gente que não tem cérebro. Mas o pior é quando sabem que a mulher tem um cérebro e ele funciona perfeitamente, se incomodam e aí vem o assédio dobrado. É preciso que a gente comece a prestar atenção nesse tipo de comportamento em qualquer ambiente de trabalho. A minha saída ontem se deu por um motivo muito bom. Os climatizadores do restaurante popular chegaram. Então, são dois climatizadores no restaurante popular, que eu fui lá para poder receber, e dois climatizadores que foram enviados lá para o Centro de Convivência Fátima Russo, que ficou um ambiente muito bom, mas está calor. E esses climatizadores só puderam ser adquiridos através da nossa parceria com o deputado estadual Eduardo Azevedo. E lá para o restaurante popular, ainda tem algumas outras coisas para chegar. Salvo engano, é um forno novo e mais uma outra coisa que em breve a gente fala para vocês assim que chegarem. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do AGI, Luilton de Aguiar.
Senhor presidente, Fé da Farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, né, de Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, existem algumas frases que é bonita, né? A política, para alguns, amadurece, mas para alguns, infelizmente, ela apodrece. É uma das puras verdades, senhor presidente. A gente vê cada coisa que não é fácil. Senhor presidente, deixar um abraço aqui para o Edmo, do Hospital São José Deus, e também o Eduardo Matalha, da hemodiálise. São pessoas que fazem a diferença dentro do hospital. Não é isso, Ney? Principalmente o doutor Eduardo Matar, uma pessoa aí ímpar naquilo que faz, um profissional. Assim, ele é uma pessoa agradável, um profissional de alto gabarito, então que Deus abençoe o doutor Eduardo Matar e também ao Edmo, o enfermeiro. Senhor presidente, o assunto é o mesmo. De novo, UPA. Tem algumas pessoas ali, senhor presidente, eu vou fazer até algumas citações aqui. Tem pessoas aí aguardando quase 60 dias, senhor presidente, para fazer uma cirurgia ortopédica. Exemplo. Rômulo Pereira Fernandes, Adagmar Muniz, Marcos Vinícius da Silva e Maicon César Santos. Senhor presidente, é vergonhoso estar falando isso aqui, quase 60 dias dentro de uma unidade de pronto atendimento. Aí as pessoas pensam, falam, a culpa é da UPA. Não é culpa da UPA, a UPA está ali, Padre Roberto, são 24 horas. As pessoas que estão ali, já de imediato já tinha que ser transferida, mas nós temos uma regulação. Todo dia eu vou falar isso aqui, até que eles dão um jeito nesse camarada dessa regulação, porque não tem lógica não. 60 dias, uma pessoa esperando uma cirurgia ortopédica ou qualquer outra coisa assim, de seja transferida, não é só ortopédica não, ou pneumonia, enfim, alguma. Senhor presidente. Tem um radinho de pilha ligado, isso, presidente. Então, senhor presidente, é uma vergonha estar falando isso aqui o tempo todo a gente cobrar da mesma coisa. Ah, mas esse vereador é muito chato. Sou chato mesmo, vou continuar nessa chatura, enquanto eu estiver por aqui, cobrando aquilo que é direito do povo, que o povo paga pela saúde, o povo paga pela educação, paga pelo esporte, paga para a gente estar aqui trabalhando e fiscalizando. Infelizmente, essa fiscalização do Zema, que não depende só da gente. Os deputados também têm que olhar por isso aí. De novo, é terrível essa regulação que nós temos na cidade. 60 dias, uma pessoa está esperando ali numa UPA para fazer uma cirurgia ortopédica. Aí eles culpam os médicos da UPA, culpam os enfermeiros, sendo que eles não são culpados. O culpado, infelizmente, de novo, é essa regulação que não funciona. Até para falar aqui, senhor presidente, na terça-feira, eu falei aqui, estou parecendo um Cebolinha, né, puxando L. Eu, na terça-feira, eu falei de uma senhora que estava aguardando lá para fazer um cateterismo, e falei no dia, no mesmo dia, saiu, seu presidente. Temos que cobrar, seu presidente, porque nós estamos aqui para cobrar e fiscalizar. Então, de novo, essas pessoas que estão aguardando ali, nessa fila ortopédica, para fazer a cirurgia, não só os que são, mas aqueles que estão em casa, é nojento estar falando dessa regulação. Todo dia a mesma coisa. Sendo que tem vaga no Hospital São João de Deus, eu aposto que qualquer vereador dessa casa, for dentro do Hospital São João de Deus, vai ver que tem leito lá vazio. Tem leito vazio. E não adianta ninguém me falar que não tem, porque eu vou lá de vez em quando e vejo. Tem sim. Só que, infelizmente, a regulação prefere pegar uma pessoa da nossa cidade, mandar lá para os raios que o parta e trazer do raios que o parta para cá. Então é nojento estar falando dessa regulação. Olha, não adianta aí o doutor... É Cláudio que eu chamo o xarope lá? Cláudio. Doutor Cláudio, pensar que eu sou burricito, que eu vou continuar cobrando aqui, doutor. Porque o senhor tem que fazer o trabalho que é o certo. Não é fazer covardia com o povo, não. Então, se essa regulação ela é imprestável, esse governo nosso do Estado é imprestável, infelizmente, é uma saúde imprestável. Quem paga o Estado? É os vereadores que eles falam que não trabalham, é o prefeito que eles ficam culpando, eles culpam a secretária da saúde, sendo que o próprio culpado é o governo de Minas. Aquele mentiroso, aquele narigudo de mentiroso, junto com o pessoal dele da regulação, que fica mentindo para o povo. Infelizmente, esse tipo de gente que vem cá, fala esse monte de mentira na época da eleição e deixa haver navios na nossa cidade. Ou seja, o próprio hospital público que está falando que está sendo inaugurado, parou de novo. Daqui uns dias começa a eleição de novo e vem um xarope aqui e mente para o povo de novo. E o povo acredita no xarope de novo. Então, e por aí vai. Então, de novo, essa regulação do Estado é uma covardia, é um tapa na cara da nossa cidade. O povo que merece respeito, eu estou aqui falando em nome do povo. E, de novo, esses nomes que eu fiz citação já tem quase 60 dias que eles estão esperando uma cirurgia ortopédica aqui na UPA. E fora também tem a senhora Marisa Conceição, o exame das veias das pernas. Quase 60 dias. É uma vergonha, seu presidente. Isso é uma loucura. E vou continuar falando, enquanto Deus me evite saúde, eu continuo aqui. Vou cobrar do senhor sim, doutor Cláudio. Porque é vergonhoso pelo que o senhor e esse trampolim que vocês têm de emprego aí É terrível falar de vocês, porque é nojento. Vocês, apesar, senhor presidente, que eu acho que nem na UPA eles nunca passaram na porta. Eu, como hoje presidente da Comissão de Saúde, vou cobrar, vou continuar cobrando, junto com o nosso amigo Neiburg e também o Rods, que faz parte da comissão. Vamos cobrar e vamos continuar fiscalizando. Não adianta nada o SISU fazer um belo trabalho e a regulação do Estado ficar fazendo covardia com o povo. Então, a UPA não tem culpa. O culpado é esse Estado omisso, que não faz o trabalho direito, que é sim fazer a liberação do povo na hora certa. Senhor presidente, amanhã, né, eles vão, assim... Na verdade, é dia 28, o dia dos servidores municipais, em nome aí do Silas, que até fez aniversário no sábado. Eu venho já de antemão, porque eles vão comemorar amanhã, já deixar o meu abraço a cada servidor em nome do Silas, a cada um deles aí, que até agradeço alguns aí que até me ajudou, estão sempre me ajudando, assim, tudo que a gente precisa. Então, que Deus abençoe a todos vocês. São pessoas sérias. Algumas pessoas falam assim, servidor não trabalha. Não trabalha? Quem é louco de falar uma coisa dessa? Vai no pátio fazer o tanto que esse povo trabalha. É de dia, está chovendo, está chamando servidor. É tarde de sol, está chamando servidor. Está faltando água, está chamando servidor. E tem umas pessoas que, por ingratidão, ainda falam que eles não trabalham. Trabalham muito, não têm o meu respeito. Que Deus abençoe cada servidor que eu fiz a citação em nome do Silas. Então, assim, vocês têm o meu respeito. Que depender desse vereador, pode ter certeza que eu estou à disposição. Senhor presidente, finalizando, como eu disse, que toda vez que eu for falar aqui, eu vou falar da prioridade, né, a prioridade para as crianças com aspecto autista. Eu até, de novo, né, venho aqui pedir para que daqui a uns dias nós vamos fazer alguns projetos que eles tenham prioridade nos ônibus, nos postos de saúde para atendimento, liberação de carteirinhas, os exames mais precisos e rápidos para que eles possam ser atendidos. Porque, tadinhos, eles é anjos de luz. Eu vou estar aqui o tempo todo aqui batendo na mesma tecla para poder ajudar e somar junto com as mães, com os pais, com a família toda, essas crianças que são anjos de luz que vêm para nos mostrar o caminho certo. Então, todas as crianças com aspecto autista, então pode ter certeza que eu estarei aqui à disposição para fazer de tudo para poder ajudar. Acredito eu até mesmo que a nossa vice-prefeita Janete, junto com o prefeito Gleison, eles também falaram que vão fazer várias coisas boas aqui nessa área de saúde, justamente para atender melhor, ou seja, com neuropediatra, fonoaudiólogos, enfim, várias coisas para poder ajudar essas famílias que tanto precisa para esses meninos autistas da nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicano, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente Israel, em seu nome, quero dar aí uma boa tarde a todos os vereadores da casa, todas as pessoas que nos visitam, todas as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, hoje eu vim falar um pouco, né, às vezes de mim, às vezes um pouco de algumas obras, né, que estão em andamento, que eu perdi a eleição, né, eu perdi a eleição, mas a eleição é para o ano que... foi para o ano que vem, 2025, né, 2028 aí, 29, e assim para frente. Mas eu ainda sou vereador até dia 31 de dezembro de 2024. Então nós temos aí algumas obras em andamento, né, que nós podemos falar durante aí a nossa pré-campanha. Então, eu fico muito feliz que hoje iniciou-se o início das obras do Posto de Saúde Velho Pé Pereira, mas é das obras do passeio, né, e do muro. É de uma emenda parlamentar, essa emenda nossa impositiva, né, que dediquei o ano passado para a prefeitura, para que a pudesse fazer ali, junto com a emenda do deputado Eduardo Azevedo, e também tinha a prefeitura tinha encaixa um montante lá, juntamos os três dinheiros, né, para poder fazer essa licitação aí, começando pelo o muro e o passeio. Então, gostaria de ter pedido o Dorel para ver lá, que a empresa foi lá hoje, já começou a fazer a escavação, olha lá, que são os três votos da prefeitura, né, igual ficou, para ser construído o posto de saúde. Então, essa aí é uma parceria, minha, da prefeitura e do deputado estadual Eduardo Azevedo. Então, estive semana passada conversando com o Eduardo e a gente sabe que a parceria continua. Ele falou que ali foi indicação minha e sim será. Essa indicação permanecerá até o final, né, da obra do posto de saúde de Pé Pereira, que eu não vou passar para ninguém e assim eu fico feliz. Porque tem que ter, sim, essa hombridade, que nós começamos algumas obras, estamos saindo um ano que vem, mas essas obras continuarão para o ano que vem. Porque aqui ali é uma obra de quase 2 milhões de reais, né, onde nós temos aí também algumas ruas sendo calçadas, né, principalmente também alguns asfaltos aí no bairro Santa Luzia. Então fico feliz, né, que já deu início, aqui não tem... Não tem mentiroso, que as pessoas às vezes não entendem que é uma licitação. Logicamente, o que eu queria, as pessoas queriam que esse posto tivesse sido erguido aí há uns 8 meses atrás, ou um ano atrás, logo quando nós chegamos aqui. Porque quando eu cheguei em 2023, foi uma das primeiras obras que eu pedi, que eu fiz a indicação ao deputado Eduardo Azevedo. Então, fico feliz que a empresa que já ganhou a licitação começou hoje a fazer o muro e o passeio. E o deputado me ligou que também já foi liberado lá em Belo Horizonte, né, 1 milhão de reais que ele prometeu para que fosse construído o posto de saúde lá no Velho Pé Pereira. Então, juntando com a emenda que eu mandei para lá, quase 300 mil reais, com a emenda da prefeitura, quase 300 mil, vai dar quase 2 milhões de reais, a prefeitura vai ter o resto para fazer ali um super posto de saúde para atender a região ali do bairro LP Pereira, Jardim Brasília, Valquir Resende, Prolongamento Valquir Resende, né, Chavante, e toda aquela região ali que a prefeitura vai colocar lá, que será atendido, as pessoas serão atendidas pelo posto de saúde. Então está ali uma demanda nossa, que se Deus quiser, é o ano que vem aí, esse posto será erguido e vai trazer aí
uma saúde melhor de qualidade para todos que moram ali. Então, fico feliz, mais uma vez agradeço ao prefeito Grilho pela parceria e principalmente também você, Eduardo Azevedo, você, deputado, que está honrando com a sua palavra e manter ali o posto que foi pedido pelo povo do bairro Velho Pepereiro, através de minha indicação, certo? Para o povo estar lá, então. Muito obrigado. Às vezes eu não posso chegar e ir lá inaugurar, mas eu sei que o povo vai usar, se Deus quiser. Eu também gostaria de dizer que eu passei hoje lá na Praça do Planalto e vi que a empresa que ganhou a licitação, né, está lá fazendo a obra. Mas uma obra de mais de quase 180 mil reais, nós temos depositado lá 200 mil reais, uma emenda lá de 150 mil reais do deputado federal Domingos Sávio e o restante da prefeitura. Então, estamos felizes que essa obra também tem duração de 3 meses para ser concluída. Talvez até no final do ano aí, o povo lá do bairro Planalto, aquela região, vai ter ali uma praça Padre Marinho toda reformada e o jeito que os moradores ali precisam, principalmente daquela feirinha. É um orgulho nosso, né, ter levado aquela feirinha ali para o bairro Planalto, junto com o nosso ex-prefeito Vladimir Azevedo e também com o ex-deputado estadual Fabiano Tolentino, que nos ajudou ali, nos dando aquela academia para poder levá-la para a praça. Então está aí. Eu, a gente não promete, porque o vereador faz obra, mas o que eu falei para o pessoal que iria fazer, lá está as obras. As que não foram concluídas, os asfaltos, aí estão, as outras estão concluídas agora. Principalmente também, temos aí, por indicação da minha emenda impositiva, no valor de quase 400 mil reais, o asfalto, né, da rua Manuel Bandeira, que vai pegar na Rua Duarte até Almirante Barroso. Por quê? Porque ele tem um CEMEI, também mandei uma emenda para o CEMEI no ano passado, já foi feita a reforma dos muros, e também estou mandando mais uma outra emenda esse ano, para o ano que vem, a administração do CEMEI, junto com a Secretaria da Educação, CEMED, vai fazer lá mais 3 ou 4 salas com os banheiros para atender as crianças que estão esperando vaga para ler. Isso é um compromisso meu com a população do bairro Planalto e você do bairro Santa Luzia e daquela região que vai usar o CEMEI Santa Luzia. Então, vamos deixar ali o asfalto bonito, todo preparadinho, com toda a segurança, a infraestrutura, né, com a pintura estratigráfica, com os quebra-mola, para que as mães, os pais, possam levar ali seus filhos com segurança para o CEMEI Santa Luzia. Esse é mais um compromisso nosso, desse vereador Periquito, com a comunidade Bairro Planalto, Santa Luzia e aquela região. Senhor presidente, também passei ali na rua Alameda Paranaíba, onde tem uma emenda, né, do senador Cleitinho, através do pedido desse vereador, que está sendo feito lá uma drenagem de água e também um asfalto. A empresa errou, fez um pouco do asfalto, depois teve que cortar o asfalto para poder fazer a drenagem. Mas a empresa vai corrigir, porque a prefeitura não vai aceitar aquele erro que ela fez. Ela vai ter que escarificar todinho o asfalto para depois asfaltar tudo de novo ali, aquela parte que ela deixou para trás para poder fazer a drenagem de água. Então, eu cobrei até do secretário Paulo, ele falou que o pessoal que estava fazendo lá a drenagem teve que socorrer lá na Avenida Magalhães Pinto, porque com essa chuva teve erosão, nem a terra desceu para o asfalto, então a equipe está toda lá trabalhando, mas breve estará retornando ali para a Rua Alameda Paranaíba, para que possa terminar a obra que foi começada através da indicação desse vereador junto ao deputado, ao senador Cleitinho. Senhor presidente, também nós temos aí várias obras em andamento, alguns calçamentos, e semana que vem eu quero falar das emendas impositivas, né, que nós vereadores fazemos este ano para o ano que vem. Sei que eu e alguns vereadores não voltarão o ano que vem, mas nós procuramos muito bem indicar as nossas emendas, principalmente ali para a Com, mandando 100 mil reais lá para a Com, para comprar novos aparelhos, né? Inclusive quando o Coronel Marcelo nos procurou, falou que está fazendo uma parceria junto com a prefeitura, e vai comprar uma mamografia, um mamógrafo, né, para fazer os exames aí, tem mais outro tipo de aparelho. Então, estou dando minha contribuição como vereador dessa cidade, mandando lá 100 mil reais para a Com. Também estão mandando a PAI, a DAP e o Hospital do Câncer, né? Tem SAD, tem 22 entidades que vão receber quase 700 mil reais da emenda impositiva desse vereador. Depois falaremos mais disso. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Vocês que nos assistiram, muito obrigado e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, convido o vereador do PDT, vereador Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos, boa tarde vereadores aqui presentes nessa casa, pessoal do plenário, você que nos assiste em casa pela TV Câmara. Meu recado de hoje vai para você de Divinopolitana que me assiste. Em fiscalizações minhas na UPA, eu vi que as pessoas até hoje, o divinopolitano, ele não sabe que na UPA hoje já tem o Wi-Fi liberado para toda a população. Então você que está me assistindo aí, você pode ter certeza que lá na UPA, toda vez que você chega lá, você vai encontrar lá na UPA, pregado nas paredes, né, o código do Wi-Fi, onde você vai estar podendo assim, se você estiver internado, você pode assistir um filme, quem está lá com você também lá, né, te acompanhando também, você que está esperando também, pelo atendimento também, você também vai ter o direito de estar junto. Você também vai ter o direito de estar junto ali, enquanto você está na fila de espera ali, podendo usar o Wi-Fi na UPA. E também dizer para você, divinopolitano, que eu destinei uma emenda positiva aqui também, que eu tinha o direito, no valor de 200 mil reais para a UPA. Para quê? Para a partir de 2025, uma coisa que eu falei tanto aqui, que a gente ia estar cumprindo, né, que vai ter lá na UPA agora, é o café na UPA. Então, a partir de 2025, quando você também estiver lá na UPA, lá esperando para ser atendido, você vai ter um café, uma bolachinha com café, para você se alimentar ali, durante o tempo que você espera para você fazer parte da consulta. Então fica aqui mais uma vez o meu compromisso aqui como vereador com você, divinopolitano. Essas são as palavras do dia de hoje, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos escritos, convido o vereador Lido do PV, vereador Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, permissão para pronunciar sentado.
Concedido, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos acompanham, TV Câmara, nossa boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer, em nome da diretora da Escola Estadual Monsenhor Domingos, a Ângela, pelo carinho, pela sempre a receptividade que nós estamos indo à escola. E sempre com as parcerias, pode contar sempre com a gente, diretora. E agradecer mais uma vez o carinho e o respeito que tem com a gente, de ter enviado para nós o convite. O convite ficou até muito criativo, que é o passaporte, né? Para o dia 25 de outubro, às 19 horas, na Praça Santuário, onde os alunos se organizam num projeto cultural muito bacana, com poetismo, com teatro, várias manifestações culturais, danças, e é um projeto muito bacana, e estaremos lá prestigiando, sem dúvida nenhuma, agradecer o convite mais uma vez, e pode contar com o nosso trabalho, nosso carinho, porque o trabalho de vocês tem credibilidade e a gente acredita muito. Parabéns a todos da Escola Monsenhor Domingos, em nome da nossa diretora, Ângela, que eu fico muito feliz de participar. Obrigado pelo convite de estar aqui. Gostaria de mostrar ao pessoal, chegar ao nosso gabinete, estaremos lá sim. Senhores, terça-feira nós falamos no pronunciamento sobre a situação de mobilidade ao hospital regional. Não adianta a gente ter um hospital, caso venha a funcionar, que não tenha acesso e condições dignas de segurança e rapidez, que precisa chegar ao hospital. Como que as ambulâncias do SAMU, as ambulâncias de intercorrências ambulatoriais chegar no hospital regional se não tem acesso para chegar direito. É um atraso, seria um retrocesso muito grande. Então a gente vem pedindo isso, estamos marcando uma reunião com o senhor Lucas, da CETRANS, para a gente pedir, ou que façamos aqui uma audiência pública, para discutir isso aqui, como que nós iremos fazer com esse planejamento da parte da mobilidade para chegar no hospital regional. Dentro dessa parte de saúde, o nosso amigo vereador, o Capitão Américo, o Lauro, ele sempre defendeu uma situação aqui que a gente achou muito bacana e interessante, também defendi com ele sobre a sua ideia e proposta. Como que as pessoas vão acompanhar os seus entes queridos na UPA, passa o dia e com essa situação que nós não temos retaguarda, né, de internação hospitalar, como o vereador Hildo Guiar falou aqui mais cedo, sobre a situação. Não adianta nada o Sisurge, o SAMU fazer o atendimento, fazer com acolhimento, com humanização, com procedimento de qualidade, se o encaminhamento do paciente precisa ser internado e nós não temos leito suficiente, não temos vagas de oferta para os nossos pacientes da UPA. A UPA está cheia, sim, de novo. Não é por causa do atendimento da UPA, porque o atendimento da UPA melhorou demais. Muito, muito. Não é indiscutível. Porém, os pacientes estão aguardando para serem internados, fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, algum tratamento só por hospital. Pessoas estão aguardando para fazer o exame de cateterismo há mais de 10 dias. Isso é um absurdo, que precisa fazer o exame para ter um diagnóstico mais rápido, preciso, para saber o que realmente tem a pessoa, a parte cardiológica. E isso impede a agilidade do atendimento dos pacientes. É um absurdo o que está acontecendo. E o que a gente fica perplexo, que o governador parece que vive em Harlem, que não tem condição uma coisa dessa. É preciso que os nossos legisladores estaduais e federais, no caso do Senado, o senador Cleitinho e o deputado federal Domingos Sávio, a Lohana França e o Eduardo Azevedo, façam uma força-tarefa conjunta, junto com os prefeitos, vereadores, grandes lideranças da cidade, para pressionar o governador para acelerar as obras do hospital regional. Nós precisamos ter vagas de internação de média, baixa complexidade, aumentar as vagas do São João de Deus de alta complexidade do hospital polivalente, que é do hospital referência de alta complexidade. É a sua vocação, ele tem toda essa estrutura. É um hospital que já tem tradição de várias áreas de alta complexidade. E a UPA está lotada de pacientes, mais de 80%, esperando vaga para algum tipo de procedimento. Todos os dias recebemos aqui pedidos da população, hoje mesmo recebi duas, pedindo pelo amor de Deus que o seu irmão, o seu filho está na UPA aguardando vaga para internação. Isso não é culpa da UPA. A UPA é a porta de entrada dos primeiros atendimentos de urgência e emergência. Depois do encaminhamento para internação, não é a UPA que faz. É a central de regulação, o SUSFácil. Tem uma parte aqui do Centro-Oeste, o Dr. Cláudio, e de Belo Horizonte, que não funciona, não encaixa com os hospitais da rede da região. Saiu a vaga para Santo Antônio do Amparo. Ambulância do SAMU pega, leva, chega lá na porta, eles não aceitam o paciente. Não tem essa vaga. O hospital não está preparado para esse tipo de atendimento. Não tem toda a estrutura que precisa, necessária, para o caso A, ou B ou C. É uma vergonha. E o que fazer? Tantos anos batendo a mesma tecla, a coisa não sai. Nós precisamos que a nossa representatividade política do município faça uma pressão, e essa pressão que seja feita lá no governo do estado. Porque lá é a obra, o hospital, a Câmara isentou o município quando o estado pediu que mandasse para ela a responsabilidade. E a Câmara não fez. O prefeito mandou o projeto, nós aprovamos e foi para o estado. E até agora, nada. Você chega lá no hospital regional, tem meia dúzia de gente funcionando, com a conta com mais de 115 milhões para ser aplicada no termo da obra. Por que que não coloca empresas para trabalhar? Sempre vem com alguma desculpa, alguma justificativa, que tem que refazer, tem que fazer. Mentira! O Hospital Mater Dei de Betim foi construído em um ano e meio, começou a funcionar menos com 2 anos. Porque tinha dinheiro. E dinheiro para acabar o hospital regional, nós temos. Está tudo pronto. E é o dinheiro que não é do estado. É da... Desculpa ter falado, da desgraça que ocorreu em Brumadinho, que veio para nós aqui em Divinópolis. Nós fomos e tivemos várias vezes na Assembleia, várias vezes com alguns deputados de oposição naquela oportunidade, que bateram na tecla porque o governo do estado não queria ainda passar para os hospitais regionais o dinheiro. Ele queria colocar em outras situações de forma arbitrariamente. Mas a Assembleia bateu o pé e a Assembleia conseguiu garantir que o recurso na ordem de 115 milhões viesse para Divinópolis para terminar o hospital regional, que vai atender na faixa de quase 1 milhão na região. E assim desafogando bem a rede pública. A nossa UPA precisa de retaguarda. A nossa UPA precisa ter porta de entrada para os pacientes que estão aguardando. Tem gente lá quase 30 dias aguardando uma vaga para internação, para ser operado. Existe mais de, parece que em torno de 6 mil, salvo engano, pacientes aguardando a parte de ortopedia. Há mais de 4 anos, o que fazer e como fazer? Então eu acho, senhores vereadores, se for o caso, nós fazermos aqui através da Comissão de Saúde, presidente Israel, audiência pública, chamar a superintendência, chamar a secretaria, chamar os deputados e a gente aqui fazer uma sabatina para ver o que está acontecendo. O que podemos fazer para tentar ajudar? Eu acho que a única coisa que nós, vereadores, podemos fazer é isso. Chamar a mídia toda aqui para dentro, chamar os deputados, olha aqui, esse deputado quer ajudar, esse aqui quer ajudar, aquele não veio aqui porque não quer ajudar, e vai lá e colocar as claras. O que nós precisamos é de atitudes, de forma que realmente venha acontecer. Fico extremamente feliz, fico extremamente satisfeito de ver que realmente a UPA mudou o atendimento de acolhimento. Mas se não tiver retaguarda para os pacientes ali que precisam internar, precisam fazer procedimento cirúrgico, não vai adiantar nada. Não adiantou nada colocar telemedicina lá dentro, não adiantou nada a gente fazer toda a preparação de qualificação e capacitação, não adiantou nada o Lauro colocar emenda para colocar lanche para os pacientes, para os acompanhantes dos pacientes, se não tiver a retaguarda de internação. Que o problema não é a UPA é a refém do sistema. Mas se nós não tivermos uma representatividade política que briga por nós, quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Então seria muito bom, senhor presidente, nós pudermos organizar aqui, quem sabe eu vou conversar com o Ney, com o Wilton, de repente fazer aqui audiência pública, de fazer esse levante aqui, saber quem é o responsável. Porque o governador, com essa murrinha aqui em Divinópolis, e a gente vê a falta de prestígio político dos nossos representantes, deputado e senador. Não é possível que eles não podem bater na mesa do governador, igual fazem aqui, obrigar o Estado, colocar um mutirão de gente para trabalhar, porque o dinheiro está aqui na conta. Por que que não tem tanta gente trabalhando lá dentro? Lá vai empurrando, e a população sofrendo, a população, muitas vezes, indo a óbito por falta de recursos. Recurso esse que a UPA não tenha culpa absolutamente nada se não tiver retaguarda. Não adianta ter um bom atendimento, um bom acolhimento, se não tem para onde levar os nossos pacientes. O que nós precisamos é de mais vaga de internação pelo SUS. É tirar o paciente dentro da UPA para fazer o procedimento de tratamento que ele precisa, da cirurgia que necessita. É isso que nós precisamos. Então não adianta ficar aqui todo dia enxugando gelo, falando da regulação, falando alguma coisa, se não funciona. Cadê o Ministério Público da Saúde? Cadê os nossos deputados? Cadê o nosso governador? Então nós aqui passamos todos os dias o telefone, as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar a vaga. Nós não conseguimos arrumar a vaga. E que o vereador que falou que arrumou a vaga é mentiroso. Fica de brilhando, você te iludindo. Às vezes saiu a vaga para sair mesmo, porque o próprio sistema vai levando um ao outro com muita dificuldade. É uma situação que nós precisamos encarar com realidade e parar de fazer teatro. Nós precisamos encarar o problema, enfrentar o problema de forma adequada e chamar os responsáveis também para o baile dançar aqui. Fica aí uma reflexão à população, aos nossos deputados, ao nosso senador, para brigar com o governador, meter o dedo no nariz dele e cobrar por direito que a nossa população de Napolitana merece. E precisa, com urgência, porque a nossa saúde precisa melhorar e muito, senhor presidente. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PRD, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, em especial aí o jovem Felipe, que concorreu às eleições aí de 2024, teve uma votação expressiva. Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Felipe. pessoal que nos acompanha, eu boa tarde. Parece que o Rods viu aqui a minha pauta, mas aí eu estava ali pensando, ali te ouvindo, vereador Rods, que esse questionamento seu é o questionamento que nós todos, vereadores, estamos sofrendo todos os dias. E aí o que está acontecendo aqui em Divinópolis, e aí eu estou aqui, gente, não é na função aqui de querer desconstruir, não, pelo contrário, eu estou aqui na função aqui de construir, de tentar melhorar a nossa saúde pública. Porque hoje, se você falar aqui como é que anda a gestão, 72% da população falou que a gestão anda bem no seu macro, mas deixa muito a desejar em questão a saúde do nosso município. E aí eu quero aqui, a gente tem que ser justo, porque toda vez que eu subo aqui nesse plenário, eu tento aqui, de alguma forma, a gente ser justo e dar o crédito quando tem crédito. Então eu quero aqui falar do Zé Márcio aqui, que assumiu a responsabilidade de ficar à frente aqui e gerir ali a UPA, que estava um caos, porque as duas outras empresas que estavam, tanto a IBDS, tanto o IBRAP, deixou lá uma porcaria, um atendimento de bosta, que é isso que estava lá, e agora o Zé Márcio vem, está chegando, colocando a casa no lugar, tem muito para melhorar ainda, mas o atendimento da UPA melhorou, e muito. A gente tem que falar isso longe do ideal. Quero aqui deixar isso claro aqui. Mas se a gente vai chegar muito próximo do ideal, que é aquilo que o Rossi falou aqui, ó, quando o Hospital Público Regional, que já vai para quase 20 anos de construção, estiver pronto, né? E aqui eu quero aqui agora, acabei de dar o mérito aqui do Zé Márcio, pelo trabalho excelente que ele vem fazendo lá à frente da UPA, é isso mesmo. A gente está aqui para poder ajudar, e como que o vereador pode ajudar? Através das emendas impositivas, que eu acredito que uma grande maioria aqui colocou emenda impositiva lá na UPA, a gente ajudar a salvar vidas, que esse é o intuito. Mas a gente não pode deixar de cobrar, senhor presidente, e aqui eu estou aqui fazendo o papel de vereador, de uma forma aqui muito tranquila, e mostrar para o governo que a gente precisa melhorar. Né? A questão de hoje são mais de 30 mil usuários que estão esperando por uma consulta, um exame, ou até mesmo uma cirurgia. E aí, todo dia que chega aqui no meu telefone, é gente, pelo amor de Deus, arruma para mim uma cirurgia, e como foi dito aqui, o vereador, gente, a gente não tem esse poder, quem dera. Você acha que a gente, eu, vou falar por mim, eu no papel de vereador, todo mundo que entrasse em contato comigo falasse que eu estou aqui esperando uma cirurgia, cara, já tem aqui 60 dias, 40 dias, tem 30 dias que eu estou aqui na UPA aqui, ó, e a cirurgia não sai. Você acha que eu sou ser humano? Você acha que eu não ia querer arrumar uma cirurgia para essa pessoa, não? É lógico que eu queria arrumar, só que não depende da gente, só que depende desse sistema, depende aqui desse projeto horrível que a gente votou aqui, que é esse projeto da fila única. Sim, com todo o respeito que eu tenho aqui ao autor do projeto, mas eu, se for para revogar esse projeto, estou pronto para poder revogar essa lei, porque tá sofrendo, está sangrando, a população de Divinópolis está saindo lesada e muito, sabe? Esse projeto aí não deu certo, é um projeto que dificultou ainda mais a saúde, hoje são mais de 30 mil usuários esperando uma consulta, um exame ou até mesmo uma cirurgia. E aí não entra na minha cabeça, vereador Edson Souza, Divinópolis, que temos um orçamento com mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, mais de 1 milhão de reais por dia para ser gasto na saúde, a gente pegar um paciente aqui e levar ele para Santo Antônio do Amparo para fazer uma cirurgia. Não leva, com todo respeito que eu tenho a Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, Pará de Minas, Lagoa da Prata, gente, Divinópolis é macro região. Então não tem cabimento. E aí aonde que está o erro? Ah, mas é porque a cota do SUS lá no São João de Deus, ela é pequena. E aí não tem leito. Eu já dei aqui o caminho. A representatividade política que nós temos hoje nós temos aqui um senador da República. Nós temos um senador que através das suas emendas, ele tem condição aqui de comprar leito. De chegar lá no Santa Mônica, no Santa Lúcia, ou até mesmo no São João de Deus e falar, olha, aqui, paciente não tem que ir para fora não. Divinópolis é macro região e paciente daqui tem que ser atendido aqui. Então nós vamos comprar leito. Eu vou comprar aqui 10 leitos no São João de Deus, eu vou comprar 10 leitos aqui no Santa Lúcia, eu vou comprar mais 10 leitos aqui. Pode desafogar, gente, não tem condição. Então eu estou dando, o Flávio só traz o problema. Aqui eu dando a solução, porque assim, o que tinha que ser resolvido mesmo, e já passou de hora, era o Hospital Público Regional. Porque eu lembro quando o senador sentava naquela cadeira ali, onde o periquito senta hoje, ele esbravejava e falava o seguinte, é um absurdo esse Hospital Público Regional ficar esse tempo todo e não concluir. Deixa eu virar aqui, hoje eu sou só vereador, mas deixa eu virar deputado. Ele virou deputado.
Aí, deixa eu virar senador. Ele já virou senador. Deixa meu irmão virar prefeito. O irmão dele já virou prefeito. Deixa meu irmão reeleger. Já reelegeu. Falta mais o quê? Virar presidente da ONU? Porque não falta mais nada. Sabe? Então aqui, fica esse meu questionamento. Eu estou dando aqui o problema, mas eu estou aqui trazendo a solução. Qual que é a solução? A conclusão do Hospital Público Regional. Se tem 10 heróis trabalhando lá, põe 20, põe 30, põe 50 e acaba a obra e inaugura o hospital. Sabe? Se o problema é falta de leito, pega o senador, mais dois deputados estaduais, tanto o Eduardo quanto a Lohana França, e aqui não é questão de direita, de esquerda, de centro, de meio, de cortinho, de equipe, de nada não. É questão de resolver o problema da saúde. Pega o deputado federal, que inclusive agora quer ser senador da República, e põe a emenda aqui e compra leito. Fala aqui, Prefeitura Municipal, emenda, verba especial, está aqui para vocês comprar leito. Está aqui do senador, está aqui do deputado federal. Gente, aqui não é hora de brigar mais não, é hora de juntar pelo bem de Divinópolis. E não adianta, a obra está acontecendo por toda a cidade, não tem como a gente negar. Você sai aí, você vê obras, é legal, tem que ter. Com planejamento tem que ter, mas não adianta você ter um calçamento, você ter um asfalto, você ter uma pintura de uma praça, a inaugurar um posto de saúde, se você não tem saúde de qualidade para poder atender a população de Divinópolis. É isso o nosso questionamento. Estou me colocando aqui à disposição, aqui, senhor presidente, com toda humildade, para a gente poder sentar, talvez, com a secretária de saúde, a Sheila, que é muito competente, mas para a gente construir um meio de resolver esse problema. Estou aqui de coração limpo para a gente poder ajudar a resolver esse problema que a população de Divinópolis não aguenta mais. E você pode ter certeza, prefeito. Se você teve aí 83 mil votos, se nossa saúde tivesse talvez aí melhor do que está, você ia ter uma votação ainda maior. Porque eu considero aqui talvez a saúde o seu calcanhar de Aquiles, que poderia ser melhorado, poderia ser olhado com mais carinho e não está sendo olhado. E é essa a minha cobrança. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, queria falar aqui das inscrições do mutirão de carteira de identidade. Primeiro, agradecer ao senhor por estar cedendo aí o espaço da Câmara, por ter construído junto comigo aí esse grande mutirão de carteira de identidade que a gente traz para Divinópolis. Hoje você vai ali no UAI ali, você tem que pagar ali de 80 a quase 90 reais para você ter direito à sua carteira de identidade. Além de ter que pagar, é uma morosidade, uma dificuldade muito grande. Você tem dificuldade de agendamento, dificuldade de data, o sistema sai fora do ar. Então, é uma dificuldade gigante. E a gente traz esse serviço gratuito aqui para Divinópolis. Então, para você que ainda não tirou a sua carteira de identidade nova e não sabe como fazer, né, procura aí o nosso gabinete, procura aqui a Câmara Municipal, que a gente vai estar fazendo as inscrições. Estendemos até o dia 30, até quarta-feira. Mutirão esse que acontece no dia 1º de novembro, de 8 da manhã às 5 da tarde. Vai ser um grande mutirão, parceria aí com a Polícia Civil e também com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Então, para você que quer tirar sua carteira de identidade, procura a gente aí, o nosso gabinete está à disposição, nossa equipe toda, para poder fazer a inscrição e você ter direito a tirar a sua carteira de identidade de forma gratuita e imediata aqui no dia 1º, aqui na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, excelência.
Um prazer, presidente, demais vereadores. Seja bem-vindo aqui, Felipe Cortes, do Partido Republicano. Seja bem-vindo à Câmara. É um prazer quem está nos assistindo pelas redes sociais e pela TV. Senhor presidente, e a fala vai ser bem curta, mas hoje é um momento muito importante para mim de falar um pouco sobre a segurança pública. Primeiro, né, dar os parabéns e agradecer. Se não fossem vocês câmeras, eu não estaria levando essa imagem, né, para a população geopolitana. E nós também, o Dorel, né, que está ali por trás, que é o diretor de marketing, que coloca em nossos vídeos. Dorel, coloca a primeira foto, por favor. Tá aí, ó. Ontem foi o dia do aviador da Polícia Militar. É um prazer dar os parabéns, porque a gente tem que valorizar uma segurança pública e essas pessoas que estão no céu tentando trazer segurança para a nossa cidade. É pouco, mas se Deus quiser, se nos permitir, logo teremos mais segurança aqui em Divinópolis. Mas parabéns, Polícia Militar, os aviadores, que é um dia importante Para muitos não serve nada, mas para nós é muito importante, porque é uma entidade que eu tenho o maior carinho e o maior respeito. Falar nisso, Dorel, está aí a Polícia Militar, sempre fazendo um trabalho limpo e digno na nossa cidade, trazendo segurança. Então, quero dar aqui os parabéns ao comandante, o coronel, né, o Carlos Henrique, né, da 7ª aqui, região da Polícia Militar, que vem fazendo uma gestão, uma administração, coordenando aqui para trazer segurança para a cidade. Então, eu fico muito feliz. E quando eu venho falar de segurança pública, tem aí hoje um presente que foi uma briga minha de 2 anos, tentando trazer viaturas juntamente com o grande deputado Eduardo Azevedo. Está aí, ó. Chegou essa viatura hoje no sócio educativo. Foi uma luta desse vereador juntamente com o Eduardo Azevedo. Deputado, muito obrigado. Nós levamos uma viatura para a Polícia Penal, nós conseguimos também a viatura para a Polícia Militar e agora sim conseguimos essa luta. E é um pedido, né, é um pedido desse vereador, das demandas dos agentes, né, penal, para que possamos trazer algo. Então, Eduardo Azevedo, sei que você levanta essa bandeira e pode ter certeza que enquanto nós estivermos juntos, pode ter certeza que levar a segurança para a cidade, estarei junto com vocês aí. Dando procedência nesse isso, senhor presidente, vem uma alegria muito grande, que é igual de agir para os senhores, que é a bandeira do esporte, que são atletas de natação, que foram para a Argentina, né, com recurso próprio, eles não sabiam, mas aqui vão passar informações, que isso que é muito importante, é um projeto de lei do nosso vereador Ney Burger, juntamente, nós que fazemos parte da comissão do esporte, população metropolitana, todos vocês atletas, que compartilhem esse vídeo, para todos que gostam de competir, existe uma emenda impositiva dentro da Secretaria de Esporte, onde o Anderson vereador, Ney Burger vereador e outros vereadores, que eu não sei se colocou algo de emenda impositiva para poder viajar, vocês podem viajar para qualquer lugar do país ou fora do país gratuitamente, seja coletivo, seja individual. Simplesmente é ir na Secretaria de Esporte, fazer o cadastramento, é lógico que vocês vão viajar amanhã, não tem como receber esse dinheiro para poder viajar. No mínimo 30 dias. Mas tem uma emenda positiva nossa, da Secretaria de Esporte, para poder vocês viajar. Tem uma foto aí, Dória, aí, ó. É o bolão lá da Aqua Center. Então, participaram do Sul-Americano Master, lá na Argentina. E esses três aí, ó, na natação, trouxe medalha de primeiro lugar, de vários estilos para a nossa cidade. Então, ontem eu tive uma conversa com ele e avisei para ele que ele pode sim ter esse direito de poder viajar gratuitamente e ele não sabia. Então, essas informações nós precisamos passar para o metropolitano que pratica esporte. Gente, nós estamos aqui lutando para a população de metropolitano. Nós estamos aqui brigando para dar algum pequeno conforto, mérito, ou seja, devolvendo o dinheiro público para vocês mesmos. E uma das forma que eu vou trabalhar com o dinheiro nosso é devolver para vocês dentro do esporte. É uma das bandeiras que eu levanto. Então tá aí, presidente. Muito obrigado pela fala de hoje. O que eu queria dizer isso nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PSD, pelo Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o jovem líder político que saiu das urnas reconhecido com votação quantitativa e qualitativa, Cortês, que o Deus da vida te abençoe em seu início de caminhada pública. Senhor presidente, quero dirigir aqui hoje ao vereador Ney Burger. Ney Burger, no dia 31, juridicamente, quando os ponteiros se encontrarem, eu volto para cuidar da minha vida pessoal. Quero agradecer o tempo todo que eu fiquei aqui, mas eu quero levar você no meu coração. Quero te pedir que Deus te abençoe, que você continue sendo essa humildade firme, essa sua elegância E além de tudo, o tratamento que você me deu aqui. Tratamento respeitoso, ético, humano. O carinho que eu levo de você vai ser um carinho que ficará guardado na minha alma. Nós tivemos vários momentos aqui, né, às vezes tentando enxergar fenômenos diferentes, fatos diferentes. Mas hora nenhuma você passou o limite da urbanidade e do desrespeito com esse vereador. Hoje quero falar de você. Vou falar de alguns vereadores aqui, a cada dia que passa, nesse termo desse mandato, mandato legislativo. O profeta Isaías Cortes fala como são os fundados do caminho de Deus. Domingo, sábado, já perdeu a eleição. Jaimim já perdeu. Demetrios perdeu. Geraldo da Costa. Magela perdeu. Vladimir nunca perdeu. É assim. Você perdeu uma eleição, faz parte. Mas se eu esquecer a vida pública, para onde que eu vou? A não ser para o coração de Deus. Para onde que eu vou? Mas aí, nem hoje é especial. Cada dia, nesse prazo aqui, uma palavra daqueles que foram leais, foram éticos, não foram disfarçados de algozes. Aqui na tribuna da Câmara, nesse dia 24 de outubro, às 15h10, eu quero manifestar o meu respeito que eu tenho por você, Neiburg, e pedir a Deus que te dê sabedoria nessa nova legislatura que está lá de primeiro. Aqui você deixa um amigo. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui registrar hoje, com dor no coração, o vazio da minha alma pelo passamento do Dr. Geraldo Paiva Lima. Dr. Geraldo Lima Paiva tinha quase 50 anos, estava em Divinópolis, um médico respeitadíssimo, professor, um dos médicos mais respeitados da história de Divinópolis. O ano passado recebeu a medalha Candidez e foi um dos fundadores do Rotary, essa grande instituição. Ontem o doutor Geraldo voltou para Deus. Nós estivemos lá despedindo daquele ser humano que só fez o bem. O equilíbrio do doutor Geraldo, o tom de voz. Eu nunca vi o doutor Geraldo alterar a voz ou falar mal de ninguém. Uma pessoa boníssima. Então, senhor presidente, em nome do povo de Divinópolis, eu peço um minuto de silêncio e estou encaminhando para a família Paiva, através da senhora Marli, um voto de pesar, onde que eu gostaria que o meu amigo, companheiro, vereador Deusdete, que foi rotariano, que também assinasse comigo, conjunto, essa nota. E também, senhor presidente, o senhor também acho que tinha um vínculo muito grande com ele. Se o senhor quiser assinar, as pessoas que quiserem assinar, estão abertos esse voto à família, através da esposa dele, a doutora Marli. Então eu peço um minuto de silêncio para a alma desse grande médico que só fez o bem. Senhor presidente e senhores vereadores, a lei 8.569, de minha autoria, reconhece no calendário cultural a caminhada em favor da vida que é feita pela CUM. Agora, dia 26, às 7h30 horas, saindo da catedral, terá a 14ª caminhada. Quero convidar todos para estar lá na porta da catedral nesta festa em favor da vida. A CUM é um patrimônio da vida. A CUM hoje não pertence mais a Divinópolis. Ela pertence a sociedade humana. Independente se está no Oriente ou no Ocidente, se está na América do Sul, na América Latina, que se alguém tiver um diagnóstico e estiver nessa querida cidade, vai ser tratado pela CUM. Então eu acho que a CUM nós temos que defender, é um patrimônio nosso, e agora, sábado, dia 26, às 7h30, em frente à Catedral, terá a 14ª caminhada. Senhor Presidente, senhores vereadores, eu quero dirigir agora aqui ao senador Cleitinho. Porque o senador Cleitinho, cada dia, ele grava um vídeo. Mas ele tinha que ser mais propositivo. O vereador Flávio Marra usou uma coisa aqui, um fato, que ele não foi muito honesto com a geografia, não. Essa questão do SUS, aqui em Divinópolis, da regulamentação, tem pessoa aqui, vereador Flávio Marra, que é mandado para a cidade Bom Jesus do Galho. Aqui agora tem 6 vereadores no plenário. Você sabe onde fica Bom Jesus do Galho? Ao lado do Espírito Santo. 385 quilômetros. Aí você imagina uma pessoa de idade, uma mãe, uma criança, dentro de uma bilança, andando nessas rodovias cheias de buraco, com quase 4 quilômetros. Ô, Cleitinho, para de gravar vídeo irresponsável. Você vai para o Senado e faz um projeto de lei ou faz um levantamento político que a pessoa tem que ser tratada aqui. Ora, se eu tiver que ir para Bom Jesus do Galho, como é que fica a minha estrutura familiar? Minha mulher, meus filhos, meus netos, meus amigos? É a semana passada, o avô de um amigo meu, um irmão meu, foi transferido para Bambuí. Agora, põe um boné para trás e grava aí esse remédio do Sul. Seja prático, Cleitinho. Para! Resolve essa questão da hotelaria, do sistema tripartite, que a saúde pública é tripartite, é da União, do Estado, do município. Eu vi gente que chamar o governador. Eu acho que não tem que tacar o governador, não tem que tacar o prefeito e nem o presidente da República. Tem que sacar esse sistema que está aí. Esse sistema perverso, injusto. Uma pessoa daqui, Cortês, eles mandaram para o Bom Jesus do Galho e sai de ambulância e... Que isso, poxa? É um turismo da indignidade. É um turismo da frustração. É um turismo da falência do sistema. E agora, cada dia, o senador Cleitinho põe uma camisa de um time, põe um dia um boné de um lado, um dia põe para frente, um dia põe para de trás e começa. Enfrenta esse negócio aí, senador. Vai de frente. É uma brincadeira. Uma pessoa que adoece aqui em Divinópolis precisa ser internado. Eles mandam para Bambuí, São Sebastião do Paraíso. Deixa eu ver até o nome da cidade, com todo respeito à cidade, viu gente? Que eu não conheço. Bom Jesus do Galho. Isso é brincadeira. É um sistema perverso. Sabe por que que acontece isso? Sabe o que é que acontece, Cortês? É porque não é filho de político, não é filho de juiz, não é filho de promotor, não é filho de empresário, não é filho de alto servidor federal. Faz um levantamento, quem está nessa fila? Esse sistema covarde, desse turismo do sofrimento. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu fico olhando assim, uma questão, vereador Ademir.
que os outros falam, hospital regional. O prédio do hospital já está pronto, gente. 99% está pronto. Precisa ter um jardineiro, ter um porteiro, ter um atendente, um telefonista. Precisa ter. É médico, é enfermeiro, é bioquímico. Terminar o hospital, não, o prédio já está pronto. Tem que pôr para funcionar. O Cleitinho parece que eu tinha até um... Um efervescente na boca. Ele fumava até. É igual da copasa, que não deu em nada. É isso. E agora, só para finalizar. Eu saio do meu mandato de 31. Mas eu não saio da utopia e da vida pura. Uma pessoa que fala a verdade não precisa de mandato para sonhar com um mundo melhor. Obrigado.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não existe projetos na pauta da ordem do dia.
Não havendo projeto, passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Roberto, esposa da Jussara, diretor do CMEI do Campina Verde, vereador Josafá Anderson, doutor Geraldo Lima Paiva, Rael da Farmácia e Edson Souza e Deusdete Campos. Às 15 horas e 21 minutos, no dia 24 de outubro de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 76ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos.